Para quem não me conhece, meu nome é Fábio, eu sou um dos ministros aqui da igreja e eu tenho a honra, a responsabilidade de compartilhar um pouco sobre a palavra de Deus, sobre Jesus nessa hora. E eu queria, antes de tudo, te convidar a fechar os seus olhos por um instante, colocar a mão sobre o seu coração e voltar a sua expectativa para Jesus. Nós estamos aqui reunidos no nome de Jesus, e apesar de nós sermos muitos aqui, temos pessoas no nosso campus online assistindo agora, Deus, através do Espírito Santo, tem a capacidade de falar de forma individual com você. Eu não sei como você chegou aqui neste domingo, mas o Senhor sabe. Então eu quero te convidar a abrir o seu coração para o Senhor e dizer: Senhor, fala comigo. Eu volto os meus olhares, eu volto as minhas expectativas para o Senhor. Deus, o Senhor sabe exatamente o que eu preciso ouvir, o Senhor sabe exatamente como eu cheguei aqui. Então eu coloco diante do Senhor a minha vida, a minha mente, o meu coração. Fala conosco, Deus. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de ministrar aos nossos corações nessa hora. E que o Teu nome seja engrandecido. No nome de Jesus. Você pode abrir aí a sua Bíblia, se você tiver, o seu aplicativo. Caso você não tenha, nós vamos passar aqui nos telões também. Mateus capítulo 5, a partir do verso 13. Diz assim: Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve de nada. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Durante esse mês, nós estamos numa série chamada A Vacina. E nós viemos nos domingos anteriores falando sobre a vacina contra o racismo, a vacina contra a corrupção, a vacina contra a opressão e a violência. E hoje nós vamos falar um pouco, sobre a vacina contra a omissão e a injustiça. Há cerca de um ano, o CNJ divulgou uma estatística, um número, que no Brasil havia 812 mil presos sem julgamento. Isso representava 41,5% de toda a população carcerária do país. Nós vemos um caso de omissão por parte da justiça. Quando nós estudamos sobre o plano PIS, que é o que nós o método, né, que nós temos embasado as nossas ações missionárias, nós vemos a história de Ruanda. Ruanda sofreu genocídio e, na ocasião, a ONU fez vista grossa para várias situações que vinham acontecendo. Alguns anos anteriores, alguns assassinatos já começaram a acontecer e a ONU se omitiu, não enviando tropas de paz, fingindo que nada estava acontecendo. E depois que houve o genocídio, a ONU ainda fez divulgações de números bem maiores do que a realidade, se omitindo, não fazendo o seu papel. E a gente percebe que a injustiça acontece quando algo precisava ter sido feito e não foi feito. Assim como aconteceu em Ruanda em relação à ONU, assim como acontece com o nosso sistema carcerário, com o julgamento desses presos. Quando eu estava me preparando para essa mensagem, eu me lembrei do filme Tropa de Elite. Era 2007, eu estava fazendo graduação na época, e eu me lembro que os amigos da faculdade, eu fiz computação, então, só homem, todo mundo, cara, a gente tem que assistir Tropa de Elite. O Bob. E o filme Tropa de Elite, ele fala da corrupção na polícia no Rio de Janeiro, né? É uma ficção. Mas a gente vê claramente quando os comandos das áreas querem omitir as mortes que aconteceram naquele lugar. E aí eles começam a levar corpo de uma área para outra para que ele não assuma a responsabilidade daquela morte. Então, quando a gente para pensar sobre a injustiça, sempre que há injustiça, há uma lacuna de omissão que aconteceu de alguma forma, de algum lugar, em algum lugar. E no capítulo 5 de Mateus, a Bíblia diz que Jesus estava ensinando, pregando, e uma multidão chega até ele, e aí ele sobe num monte. E é uma passagem muito famosa, porque o Sermão do Monte, ele trata das bem-aventuranças. E ele fala, bem-aventurados ou felizes são os que choram, felizes são os que são perseguidos por causa do Senhor, felizes são os que têm fome e sede de justiça. Jesus estava reestabelecendo uma forma prática de como viver a lei, de como viver os ensinos que ele já, que o seu povo já havia recebido. E quando ele termina de falar sobre as bem-aventuranças, ele encerra essa parte do sermão falando: olha, eu vou explicar para vocês o que é na prática. Na prática é: vocês precisam fazer a diferença. Vocês são sal da terra, vocês são luz do mundo, e eu quero que a luz brilhe em vocês diante dos homens, para que glorifiquem ao Pai que está no céu. E uma das frases, porque o filme Tropa de Elite, ele tem várias frases marcantes, né? Quando o Capitão Nascimento chega no pé do morro e fala: não vai subir ninguém. Ou quando os policiais estão sendo treinados lá no BOPE, ele vira para todo mundo e fala: vocês são os fracos, nunca serão, pede para sair. Quantos nunca ouviram essa frase, né? Foram se tornando memes. Mas chega um momento do filme em que ele contextualiza a omissão e tudo que acontece de errado lá, e ele fala a seguinte frase: porque quem está na polícia do Rio de Janeiro ou se corrompe, ou se omite, ou vai para a guerra. E é bem parecido com o que nós, como igreja, podemos ser no mundo. Ou nós nos corromperemos com o mundo, ou nós faremos vista grossa, nos omitiremos, ou nós nos posicionaremos diante do que o Senhor diz que nós somos e iremos para a guerra. A injustiça existe, mas nós, como igreja, precisamos nos levantar e sair da cadeira da omissão e ir para a cadeira da batalha, dizendo: o reino de Deus chegou neste lugar, porque eu sou parte do reino. Então, quando nós pensamos na guerra, nós temos alguns pontos para falar sobre isso hoje. E o primeiro é: concentre-se primeiro no que você é e depois naquilo que você faz. Vocês são o sal da terra. Jesus começa não dizendo para que o sal serve, ele começa dizendo o que nós somos. Ele começa dizendo qual é a nossa essência. Muitas vezes nós estamos muito preocupados em fazer e esquecemos de ser. As nossas atitudes e as nossas obras, elas se tornam relevantes quando nós sabemos quem nós somos em Jesus. E eu acredito que existe um esforço muito grande por parte do inimigo para que a gente não acredite em quem nós somos em Jesus. Existe uma batalha constante tentando fazer com que a gente olhe sobre a perspectiva do mal e não sobre a perspectiva de Deus, sobre a perspectiva do bem para nós. E é por isso que às vezes nós precisamos reforçar e dizer para nós mesmos: eu sou escolhido, perdoado, eu sou quem Ele diz que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Nós temos uma essência, e essa essência está firmada em Jesus Cristo. Quando nós nos voltamos completamente para o Senhor e entendemos quem nós somos nele, nós podemos nos levantar e fazer. Não porque nós estamos, pela nossa habilidade, pela nossa capacidade, levantando e fazendo, mas porque existe alguém muito mais capaz do que eu, que me permite levantar e ir, não em meu nome, mas no nome dele. Então nós precisamos nos concentrar em quem nós somos primeiro, e depois naquilo que vamos fazer. Nosso impacto é efeito do que somos e não do que falamos. Se Jesus está em nós, sua justiça se manifestará por nosso meio. E quando a gente fala de justiça, existe o Deus que nós estamos reunidos aqui, ele tem muitos atributos. E um dos atributos de Deus é: ele é justo juiz. Ele julga justamente. A Bíblia diz que Jesus se assenta num alto e sublime trono, ele governa soberanamente. Se nós estamos reunidos no nome de um Deus que julga perfeitamente, se nós somos filhos de um Deus que não erra a julgar, por que que nós vamos buscar a nossa justiça e não a dele? Por que que nós vamos buscar em outros lugares qualquer fonte de justiça, se não na melhor fonte, que se chama Jesus? Existe, como nós acabamos de cantar, existe um rei. Ele está vivo. Ele não perde o controle de nada. E nele nós podemos ver as injustiças sendo corrigidas. Porque nós, diante das nossas limitações, podemos nos omitir em algum momento, mas ele não se omite. A palavra de Deus diz em Mateus 6, capítulo 10, diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Os verdadeiros discípulos de Jesus, eles são parte do estabelecimento do reino de Deus na terra. Quando nós nos alinhamos a Jesus, nós nos tornamos agentes do reino. Então a chegada do reino desfaz a omissão e estabelece a justiça. Porque não é o nosso reino, é o reino dele. E o reino dele é um reino de justiça. Você consegue entender que é uma sequência? Ele nos permite fazer parte do seu reino. O reino dele é um reino de justiça. O estabelecimento do reino dele na terra, através da minha e da sua vida, faz com que as injustiças sejam cessadas. Porque nós não nos omitiremos enquanto agentes do reino daquele que não se omite. O segundo ponto é: posicione-se segundo os valores do reino, e não conforme as suas conveniências. Em Romanos 14, 17 diz: pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria. Nós nos aliamos ao reino, o reino é estabelecido. E quais são os valores do reino? Justiça, paz e alegria. O que o Senhor está nos desafiando nessa hora é para que a gente não se esconda mais, para que a gente não se omita mais, não por nossa causa, mas pela causa daquele que nos chamou e disse: ei filho, você é sal, você é luz, vá e faça a diferença, vá e seja quem eu quero que você seja. O Senhor está contando comigo e com você. Ele não precisa da gente, ele é autossuficiente. Tem uma história que eu sempre gosto de contar quando eu falo sobre isso. Lá na casa dos meus pais tem um portão bem pesado assim, eu acho que eu já contei essa história aqui. E um dia a Alice, minha filha mais velha, hoje ela tem 7 anos, ela desceu do carro e aí ela chegou no portão assim e o portão nem saía do lugar. Aí eu cheguei por trás assim da Alice e aí abri, né? E aí quando ela olhou para cima e viu minha mão, ela virou para mim e falou assim: conseguimos! O Senhor, Ele nos permite fazer parte pelo privilégio de fazer parte. Ele não precisa da gente. Mas quando nós temos o privilégio de fazer parte daquilo que Ele está fazendo, cara, o Rei do Universo está contando com você. O Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores está estendendo a mão e dizendo: filho, eu sou um agente de justiça na terra. E eu quero contar com você para que toda injustiça seja acabada, seja dilacerada, que a injustiça acabe. E aí o texto diz: mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não faz nenhum sentido. Não se pode esconder uma cidade construída no alto de uma montanha. Ele está falando assim: olha, se alinhe com o reino, se alinhe com aquilo que eu tenho para você, porque se você não faz a diferença, não tem sentido. Para quê? O sal, quando ele deixa de salgar, ele só serve para ser pisado. E como no filme disse: ou você se corrompe, ou você se omite, ou você vai para a guerra, ele está falando: olha, só faz sentido se você entender que o que eu tenho para você é a guerra, é a batalha. Porque ser luz e ser sal no mundo em que nós estamos inseridos hoje é uma vida de luta. Jesus falou: olha, no mundo vocês terão aflições, mas não se preocupem. Tem de bom ânimo, eu venci. Nós podemos nos levantar e dizer: eu serei sal, eu serei luz nesse tempo, na minha geração, no meu trabalho, na minha família, na minha rua, na minha escola, na minha faculdade, porque eu estou debaixo de um comissionamento de alguém que já venceu e que é o meu referencial de justiça. Quem determina a intensidade do nosso brilho é Jesus. Mas o alcance do nosso brilho é determinado pela forma com que a gente se posiciona. Em Romanos 12, 1 e 2 diz: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E nesse ponto eu queria falar um pouco sobre as disciplinas espirituais. Porque quando nós ouvimos sobre todos esses desafios e como se posicionar e como fazer, por nós mesmos nós não conseguiremos. Só que às vezes nós queremos refletir a Cristo sem ter um relacionamento com Cristo. Nós queremos brilhar a luz de Jesus sem ter nenhum acesso a Ele. Nós queremos que a nossa vida faça a diferença pela nossa própria força. Mas por nós mesmos, nós nada somos e nada poderemos fazer. Nós precisamos ler Bíblia. Nós precisamos orar, nós precisamos jejuar, nós precisamos ter os nossos momentos de devocional, porque o devocional muda tudo, irmãos. Nós chegamos diante de algumas situações em que se omitir vai ser muito mais fácil, muito mais cômodo, porque nós não saberemos como fazer. Você consegue fechar os seus olhos e pensar se existe alguma injustiça acontecendo na sua volta? Talvez você consiga fechar os seus olhos e perceber: nossa, isso aqui não é justo, isso aqui também não. Mas muitas vezes a gente não se levanta e se posiciona porque a gente não sabe o que fazer. Mas a Bíblia diz que lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos é a tua palavra. Quando nós não sabemos o que fazer, através da palavra de Deus nós vemos o nosso caminho sendo iluminado. Talvez a gente não veja o caminho inteiro, talvez a gente não veja o horizonte, mas a gente vê como dar o próximo passo. E quando nós fechamos a porta do nosso quarto e levantamos as nossas mãos em adoração, tudo muda. Às vezes nós estamos tão perdidos, tão confusos, e a gente chega diante de Deus: existe um rei em nosso meio. E aí a atmosfera, o sentimento do nosso coração começa a mudar. E a gente vai adorando a Jesus, dizendo: para te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. E aí as coisas começam a mudar, as estratégias começam a ser reveladas a nós através do relacionamento com Jesus, com o Espírito Santo de Deus. Nessa hora Jesus está te chamando para a intimidade, está dizendo: olha, eu quero usar você, eu quero que você seja luz, eu quero que você seja sal, eu quero que você seja um agente de combate à injustiça, mas vem a mim e eu te darei todas as estratégias. Em Jesus nós conseguiremos ser tudo o que nós precisamos ser. E o terceiro ponto é: consagre sua agenda aos propósitos do reino de Deus. No verso 16 diz: assim brilhe a sua luz diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Com o que você tem gasto o seu tempo e a sua energia? Eu tenho dito muito isso porque nós, como sociedade, A sociedade, de uma forma geral, tem tentado fazer com que tudo seja sobre nós. Então levante, você é o agente de transformação da sua vida, você vai mudar tudo, vai, faça, quem sabe faz a hora, não espera acontecer, então não perca tempo, vai, faz, é tudo sobre você, conquiste. E quando a gente menos espera, é bem o que o pastor Rafael ministrou no momento de dízimos e ofertas, porque isso não se resume só a dinheiro, isso se resume a prioridades, a agenda. Se somos agentes do reino, precisamos invertir nosso tempo no reino. Nós precisamos alinhar o que nós temos feito com o reino. E isso é uma decisão. Você precisa decidir se viverá para si ou para Jesus. Você precisa definir a quem suas obras glorificarão, a si mesmo ou a Jesus. A maneira mais segura de avaliar a quem você está servindo é analisando a sua agenda. É analisando como você tem gasto os seus dias. E nós precisamos nos posicionar em decisão. Quando o Senhor faz um chamamento ao seu povo, ele levanta Josué como profeta e ele fala: nós precisamos nos voltar para Deus. E ele para e fala: olha, eu não sei como vocês vão se posicionar, eu sei como eu vou me posicionar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E quando nós estabelecemos a nossa agenda alinhada com a agenda do reino, nós nos posicionamos, nós decidimos. Talvez nessa manhã o que o Senhor está falando com você é que é tempo de você se levantar dizendo: eu quero viver os propósitos e o chamado de Jesus para mim, enquanto agente do reino na terra. Eu quero ser um agente que não se omite, mas promove a justiça. E aí nós olhamos, né, para essas palavras que foram ministradas durante esse tempo, sobre contra o racismo, o preconceito, a corrupção, a violência. O mundo jaz no maligno. Mas a palavra de vitória já foi liberada. Nós podemos ser, como Romanos diz, lançados como ovelhas ao matadouro, mas sobre todas as coisas, nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Ele venceu o mundo. A presença de Jesus, manifestada por meio da vida dos seus discípulos, promove saúde e equilíbrio. Então, concentre-se primeiro no que você é, depois naquilo que você faz. Posicione-se segundo os valores do reino e não conforme as suas conveniências. Consagre a sua agenda aos propósitos do reino de Deus. E eu estava pensando sobre isso, sobre tudo que a gente conversou aqui como uma vacina para o mundo. E a vacina, o primeiro efeito dela é interior. Quando eu tomo a vacina, a mudança começa em mim. E isso se reflete na sociedade. Quando nós olhamos para essa questão da pandemia, a gente não vai ver uma vacina igual o mundo ali e vir uma mão poderosa e fazer tsh, imunizei o mundo. Deus pode fazer isso. Mas cientificamente, qual a nossa expectativa é que todas as pessoas possam se imunizar e terem a transformação nelas. E eu acho essa analogia muito pertinente. Porque se não começa em mim e em você, a nossa volta não vai ser transformada, não vai ser contagiada. A vacina fala de cura interior, que se reflete aonde eu estou inserido. E talvez você vê todos esses desafios e ache que não é possível, que você não é capaz. Porque talvez você foi alvo de injustiça e existem feridas no seu interior, de uma forma tão profunda que você não consegue visualizar como que você pode ser um agente de justiça, se você foi injustiçado. Nós temos uma frase muito forte aqui na igreja, dita pelo pastor, que é: quem tem Jesus não tem falta de nada. Talvez você chegou aqui se achando injustiçado de alguma forma. Que através da presença de Jesus na sua vida, você seja curado no seu interior, de forma que você saia da posição de injustiçado para justiceiro. Ou talvez você chegou aqui vivendo os seus dias completamente descompromissado com a agenda de Deus, e hoje Deus está falando com você: filho, eu quero que você seja agente de justiça comigo, vem, vamos juntos. Você pode se apresentar a Jesus dizendo: Jesus, eu quero me oferecer a ti, eu quero fazer a diferença, eu quero ser luz, eu quero ser sal, eu quero ser útil, eu quero estar alinhado com o Senhor, com o teu chamado, com o teu propósito para mim. Eu quero ser quem o Senhor diz que eu sou, eu quero fazer o que o Senhor quer que eu faça. Ou talvez você chegou aqui hoje entendendo que você precisa de uma nova vida. Talvez você chegou aqui e enquanto você ouvia essas canções, enquanto nós compartilhávamos um pouco da palavra de Deus, o Espírito Santo falava com você: hoje é um dia de mudança, hoje é um dia de transformação. Talvez você ainda não pediu socorro para Jesus, mas a sua alma hoje está pedindo socorro. Eu quero te convidar a fazer uma oração comigo. Eu queria que todos fizéssemos juntos, em parceria com quem ainda não fez essa oração. Você pode dizer comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que tu és o Filho de Deus e que a minha esperança e a minha salvação está em ti. Toma minha vida, o meu interior, a minha mente e as minhas emoções, e me transforma. Em teu nome que eu oro, amém. Se você fez essa oração pela primeira vez e gostaria de validá-la, eu queria te convidar a acenar assim com a sua mão. Eu quero orar por você. Alguém que gostaria de validar essa oração dizendo: Senhor, tu és a minha salvação e eu não quero sair daqui da mesma forma com que eu entrei. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua presença, obrigado pelo privilégio de te conhecer. Obrigado, Jesus, porque antes que eu pudesse me levantar sobre a possibilidade de ser luz e ser sal, o Senhor foi luz e sal na minha vida. Seja engrandecido no nome santo e poderoso de Jesus. Que o Senhor abençoe você.